Oi, tudo bem? Vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje, começar uma série de episódios sobre um cara chamado Valdir Vieira, que fez história não só pelo seu talento, pelo comando do programa dele na Rádio Globo, sempre à 1 da tarde, com as canções do Roberto, a Carta da Vovó, um monte de coisa que ele fazia que realmente fazia muita diferença, sabe, no rádio. Enfim, e eu sempre gostei muito do Valdir, tive o prazer de assistir algumas aulas com ele no curso que eu fazia na Rádio Globo, isso em 1982, mais ou menos. E eu pude ver o Valdir trabalhando, trabalhava muito bem, era um cara muito concentrado, muito querido pelos profissionais, pelos ouvintes. Valdir Vieira ajudou muito a Rádio Globo financeiramente em questão de patrocínio. O programa dele tinha grande audiência. Com isso, ele montou uma agência de publicidade e estava começando a ganhar dinheiro, sabe? Começando a ter o sucesso reconhecido financeiramente. E quando aconteceu a tragédia, né, dele ir para um motel com uma prima de segundo grau que ele conheceu lá em São Fidélis e tudo, e esse relacionamento extraconjugal deu um problema muito grande, porque não só para a família, como para o filho, para a esposa, mas também, principalmente, para os ouvintes, né, que viam o Valdir Vieira de uma forma completamente diferente daquela que se apresentou. Ele falava muito bem da esposa, falava muito bem do casamento, enfim, tudo isso foi muito trágico, porque ele mandava beijo para a esposa e ele faleceu, né, com ela num quarto de motel. O motel era chamado Ebony, na Glória, perto da Rádio Globo, e ele faleceu porque houve um vazamento de gás. Então você pode perguntar ao seu avô, à sua avó, à sua mãe, se conhecem o Valdir Vieira. Conforme a resposta, vão dizer, não. Aí você fala, não, aquele que morreu com gás no hotel. Ah, sim, eu sei. Foi uma comoção nacional isso, né? Então, foi um cara muito importante, não só para o rádio, para a Rádio Globo, mas para mim também, sabe? Realmente eu fiquei muito, muito chocado com isso, provando mais uma vez que o profissional é personagem, né? É personagem. Na verdade, Valdir não fazia na vida dele o que ele propunha que fizesse no ar com as ouvintes. Ele era muito querido pelas ouvintes. Enfim, agora vamos a uma série de depoimentos, e eu vou começar esse depoimento com um cara sensacional, meu amigo Maurício Menezes, que foi o produtor do Valdir Vieira durante muito tempo. Acho que o único produtor que ele teve a vida toda, desde que ele entrou na Rádio Globo. Ele veio de São Fidélis, ele tinha uma voz muito bonita, e durante alguns episódios vamos colocar aqui depoimentos de pessoas que conviveram com o Valdir Vieira e pessoas que estavam aonde, né, quando o Valdir Vieira faleceu, como souberam dessa morte trágica. Então é isso, lembrando a você que esse episódio é gravado, esse, né, e todos os episódios, esse podcast é gravado todo pelo celular, então eu não me preocupo com o ruído da rua, não me preocupo com, enfim, eu me preocupo em passar o conteúdo, e é uma forma de dizer para você, faça o seu podcast também. Então vamos começar esse episódio, esses episódios, nessa série de episódios, em homenagem a Valdir Vieira, que morreu em dezembro de 1985. Então, por ser dezembro agora, nós estamos fazendo essa série de episódios em homenagem a Valdir Vieira, e agora o depoimento do nosso amigo Maurício Menezes. Maurício, é com você.
Bom, eu era produtor do programa do Valdir Vieira, na Rádio Globo. Na noite anterior ao encontro do corpo dele, eu já estava em casa e o Pantera, que era um repórter da Rádio Globo à noite, me ligou mais ou menos às 10h30 e falou assim, Maurício, olha, a mulher do Valdir está preocupada, que até agora ele não chegou em casa. E na hora eu liguei falei para o Pantera, ele está morto. Porque a única possibilidade do Valdir chegar em casa depois de anoitecer era ele estar morto. O Valdir não ia ao cinema, o Valdir não ia à praia, não ia ao teatro. O Valdir era um cara completamente caseiro mesmo, né? Mas ele tinha a Sueli, que era a namorada dele, lá ainda de São Fidélis e tal. Eles eram primos de segundo grau. E eu falei, o Valdir, seu pai tá morto, porque para ele não aparecer em casa nessa hora da noite. E aí, no dia seguinte de manhã, a rádio me ligou mais ou menos às 7 horas, né? Porque o Valdir tinha sumido, né? E eu conheci ele muito bem, porque eu fui o primeiro e único produtor dele, né? A rádio me ligou, eu fui pra rádio mais ou menos às 7 horas da manhã e falei, olha, a gente tem que botar no ar o desaparecimento dele, caramba. E alguns lá tinham essa mesma opinião minha. E acabou que por volta de 8 horas da manhã, o Mário Luiz, que era diretor de programação da rádio, autorizou. E aí foi lida uma nota dizendo, olha, nosso companheiro Valdir Vieira desapareceu e tal. E o Valdir tinha um Escort na época. Era o carro da moda, né? O Escort era o carro mais luxuoso que tinha. E o dele era roxo, um roxo clarinho. E aí quando a rádio anunciou, me liga uma senhora da rua Conde Lage e falou, olha, ô Maurício, tem um carro e com essa descrição que vocês deram aí, aqui na rua Conde Lage. Aí eu peguei o meu carro e fui lá. Cheguei lá, o carro estava parado na rua, nos fundos do hotel Ebony, né? E eu olhei dentro do carro, tava lá as coisas do Valdir mesmo, tinha o negócio da Petrobras lá que ele tava levando para casa. E aí eu falei, esse carro é o carro do Valdir, né? Aí entrei no hotel pelos fundos, daí falei, vem cá, tem algum hóspede desde ontem à noite? Aí os caras falaram, olha, tem da suíte 3. Os caras não pediram café, não pediram água, não pediram jantar, não pediram, estão lá desde ontem à noite e não atendem telefone também e tal. Aí eu falei pro gerente, me dá a chave aí. E o gerente pegou a chave e falou, não pode te entregar sem ordem do gerente geral. Aí eu tomei a chave dele, né, porteiro lá, falou, vamos lá em cima. Aí eu entrei no elevador, subi e lá na suíte 3 eu abri a porta da suíte 3, né, e eu empurrei a porta devagarinho assim, o ar tava muito gelado, muito gelado. Aí eu vi o pé da Sueli, o corredor era comprido assim, a cama ficava lá no fundo. Eu vi o pé da Sueli no chão. Aí eu fui entrando devagarinho, chamando o nome dele, Valdir, 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 Valdir. Aí eu olhei, a Sueli estava deitada no chão. E logo depois, assim, eu entrei mais um pouco, olhei. Na hora eu vi que ela estava morta. Aí eu ainda pensei, meu Deus do céu, eu vou olhar o Valdir, ele está arrependido ali no canto, chorando, que a Sueli morreu e tal. Aí eu olhei no canto, estava o Valdir morto também. Só que a Sueli estava de barriga para cima, o Valdir de barriga para baixo. Os dois estavam nus. E aí eu tomei algumas providências, né? Eu fui no apartamento do lado, liguei pra polícia, liguei pra minha mãe, que minha mãe gostava muito do Valdir. Falei, o Valdir morreu, achei ele morto aqui no hotel e tal. Aí liguei pra polícia, né? E voltei no apartamento do Valdir pra não deixar ninguém entrar e mexer em nada. E olhei os copos, assim, sem tocar nos copos, né? Olhei os copos, nenhum copo foi tocado. Abri o frigobar, não mexia em nada no frigobar. Tava os refrigerantes, o Valdir não bebia nada. Nada, 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 nada de álcool o Valdir bebia. Aí olhei os refrigerantes, não tocaram em nada. Fui lá no vaso sanitário, ajoelhei, botei o nariz lá dentro, assim, cheirei, não tocaram nada, nada. Foi nada tocado. E aí morreram de quê? Levantei, pode ter sido gás. E aí a polícia chegou, eu fui processado pelos peritos, porque eu denunciei que eles fizeram... Eles chegaram no hotel, eles fizeram tudo. Eles fizeram uma verdadeira bagunça no hotel. Abriram frigobar, comeram amendoim, beberam Coca-Cola, roubaram outros refrigerantes lá também e tal. Mexeram em tudo. Eles fizeram completamente o local da morte, né? E eu lembro que um delegado, ele pegou o telefone para ligar para a Secretaria de Segurança. Eu falei, não usa esse telefone, não. Porque tô andando vendo muito filme de americano, rapaz, e tal. Porra, isso aqui é polícia, isso aqui é... Não. Ali podia ter, no telefone, tinha memória, a última ligação que eles fizeram do apartamento, né? Enfim, eles fizeram tudo e tal. E aí eu comecei a bater na tecla de que eles não houve suicídio. Como é que eles se mataram? Tiro na cabeça? Tinha sangue? Se enforcaram? Porra, os dois deitaram nus. Aí eu falei, foi gás. Agora, a instalação do apartamento era toda elétrica, inclusive do banheiro, era um chuveiro elétrico. E eu levantei a possibilidade de gás, de gás, de gás, de gás. Aí começou uma briga minha com a polícia do Rio de Janeiro inteira. E eu insisti no gás, no gás, até que um dia, uma repórter do Jornal do Brasil, foi lá me procurar na Rádio Globo. Olha, meu chefe mandou te ouvir, por que que você tá defendendo essa tese de gás? Aí eu contei pra ela tudinho, no dia seguinte o Jornal do Brasil abriu uma manchete de primeira página, assim, enorme, dizendo que eu insistia que era gás, que eu tinha experiência nesse tipo de reportagem toda. E aí, pronto, aquela reportagem do JB mudou completamente a situação, né? Porque outras pessoas que tinham passado pelo motel disseram isso. Uma vez eu tava aí, senti um cheiro de gás também, vários hóspedes saíram correndo e tal. E aí veio uma nova perícia, eles abriram a parede, né? Tiraram aquela cobertura de velcro, assim, que tinha na parede, tiraram aquilo e acharam atrás o gás. Uma das instalações de gás, eles estavam trocando a instalação de gás por elétrica. E numa delas, o cano foi cerrado para tirar o aquecedor e não puseram um tampão. E na hora que o Valdir e a Sueli estavam no apartamento, alguém lá embaixo, inadvertidamente, abriu o bico de gás. E o gás vazou para dentro do apartamento. Posição que os corpos estavam, Parecia que os dois estavam dormindo. E o gás faz isso, né? O gás faz com que as pessoas sintam sono. Então foi uma luta muito grande que eu travei na época, né? A Rádio Globo chegou a um ponto de querer que eu parasse de falar, que eu parecia um maluco, né? Brigando sozinho com todo mundo, né? Com perícia, com polícia e tal, insistindo numa tese que era difícil de acreditar. Mas aí, quando houve essa segunda perícia, aí todo mundo descobriu, né, que o Valdir tinha morrido, né? Que não houve suicídio, coisa nenhuma, né? Foi essa uma história que me marcou muito, né? Inclusive, na época, eu estava fazendo um livro que chamava Carta da Vovó, que era um quadro que eu fazia no programa do Valdir, um quadro de muito sucesso. E eu queria fazer um livro com a história da Carta da Vovó. E o Valdir falou para mim: Maurício, olha, todos os direitos são seus. Eu já tinha feito as fotos da minha mãe, né? Que ia botar minha mãe na primeira página do livro. Ela ouvindo no rádio, assim, e tal. E já tinha feito as fotos, a editora Nova Fronteira já ia publicar o livro e tal. Foi nessa ocasião que o Valdir morreu. E aí eu desisti de tudo, né? Porque podia parecer que eu estava me aproveitando da morte do Valdir para fazer um livro. Esse livro eu tenho guardado até hoje. Teve um detalhe também: a casa da Sueli, em São Gonçalo, ela foi apedrejada, porque muita gente achou que ela que tinha matado o Valdir, porque as primeiras notícias diziam isso, né? Que houve um pacto de morte, essas coisas. E aconteceu uma coisa inacreditável: o Rabecão levou o corpo do Valdir para o cemitério de São João Batista. Quando chegou perto do cemitério, o Rabecão voltou, porque os funcionários disseram: olha, não há condições da gente levar esse corpo para o cemitério. Tal a comoção da multidão lá, não há possibilidade da gente passar. Então foi traçado um outro esquema para poder levar o corpo do Valdir para o cemitério de São João Batista, porque o Valdir era um cara muito querido mesmo. E foi um custo convencer as pessoas de que a Sueli não tinha matado o Valdir ou o Valdir matado a Sueli. O que aconteceu foi simplesmente um acidente provocado por uma negligência da empresa que fez a obra lá no hotel. Essa é a verdadeira história do Valdir.
Obrigado, Maurício. Obrigado a todo mundo que ouve o meu podcast. E agora, esse foi o primeiro episódio de uma série de episódios sobre um cara chamado Valdir Vieira, que mudou a vida do rádio, mudou a forma de comunicar. Era um cara muito espontâneo, muito querido pelos ouvintes. E dezembro de 2020, nós estamos agora em dezembro de 2020, é uma forma que a gente tem de lembrar dele, né? Esse grande cara que morreu em 1985, em dezembro. No próximo episódio, nós vamos continuar aqui a série com Valdir Vieira, com mais depoimentos. Obrigado!